Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo parcialmente ensolarado, 14 graus em Paris, em destaque neste domingo, 4 de maio de 2025. Os eleitores romenos vão às urnas para eleger o novo presidente do país pela segunda vez em 5 meses. O candidato de extrema-direita, próximo da Rússia, lidera as pesquisas. Em Portugal, começa hoje a campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio. E os rebeldes hutis do Iêmen reivindicam um ataque com um míssil nos arredores do aeroporto internacional de Tel Aviv. Israel ameaça responder com 7 vezes mais força. Essas e outras notícias a seguir. 5 meses após o cancelamento do primeiro turno das eleições presidenciais na Romênia, os romenos voltam às urnas para eleger um presidente em um clima tenso, devido a uma possível nova vitória da extrema-direita. Em novembro passado, um candidato desconhecido, crítico da União Europeia e da OTAN, venceu a votação, mas a justiça anulou o pleito e o impediu de se reapresentar em razão de suspeitas de interferência russa por meio de uma ampla campanha de desinformação no TikTok. Apesar das advertências das forças democráticas, o candidato substituto da extrema-direita, George Simion, lidera as pesquisas entre 11 concorrentes. O presidente romeno exerce um papel protocolar, mas influente, por isso essa eleição é considerada de extrema importância geopolítica para a União Europeia. A Romênia é vizinha da Ucrânia, tem acesso ao Mar Negro e, em caso de vitória da extrema-direita, poderia se alinhar aos interesses de Moscou. Em Portugal, os candidatos às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio iniciam a campanha oficial neste domingo. O primeiro-ministro conservador, Luís Montenegro, perdeu um voto de confiança em março, em meio a suspeitas de conflito de interesses. A coalizão de centro-direita atualmente no poder, formada pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Popular, parte favorita, mas sem garantias de conquistar a maioria parlamentar necessária à estabilidade do governo. Há 3 dias do início do conclave no Vaticano, prevalece o suspense sobre quem ocupará o trono de São Pedro. E as obras de adaptação da Capela Sistina continuam a todo vapor. Os detalhes com Lúcia Miesel.
Um vídeo divulgado pelo Vaticano mostrou a preparação do local. Em um canto da capela renascentista, pintada por Michelangelo, é instalado o pesado forno que vai difundir a fumaça anunciando o voto dos 133 cardeais. De cor branca, se elegerem um papa, e preta, se não houver maioria. Os técnicos também estão obscurecendo todas as janelas do Palácio do Vaticano e desativando os dispositivos tecnológicos e sensores que foram instalados nos últimos anos na Capela Sistina. Estão sendo preparados ainda os quartos para receber todos os cardeais com direito a voto. Na véspera do conclave, os operários vão colocar cerca de 80 lacres de chumbo em todas as entradas do perímetro, para garantir que ninguém entra ou sai do local durante as votações. Enquanto isso, continuam as reuniões prévias para encontrar um sucessor do Papa Francisco. O domingo é de descanso, antes de mais 2 congregações gerais marcadas para segunda-feira e pelo menos 1 na terça, véspera do conclave.
A Polícia Metropolitana de Londres anunciou neste domingo ter prendido no sábado 5 homens, 4 deles cidadãos iranianos, suspeitos de planejar um ato terrorista no país. O tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Tel Aviv foi brevemente suspenso neste domingo após a queda de um míssil nas redondezas. O ataque foi reivindicado pelos rebeldes hutis do Iêmen, aliados do Hamas. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, ameaçou responder ao ataque iemenita com 7 vezes mais força. O incidente acontece depois de Israel anunciar a convocação de milhares de reservistas para uma expansão de sua ofensiva contra o movimento islamista palestino na faixa de Gaza. O presidente israelense ainda criticou ontem o Qatar, mediador nas negociações de trégua com o Hamas, acusando o país de fazer jogo duplo. Na Ucrânia, pelo menos 11 pessoas, incluindo 2 crianças, ficaram feridas em um ataque de drone russo contra a capital, Kiev. O exército ucraniano declarou ter destruído 69 drones em um total de 165 disparos efetuados pela Rússia contra seu território. Outros 80 foram desviados de sua trajetória. A Rússia afirma de seu lado ter abatido 13 drones ucranianos enviados contra as regiões de Rostov, Belgorod e Briansk. O presidente da China confirmou hoje que estará em visita à Rússia de 7 a 10 de maio, mas a Ucrânia não garante a segurança da presença de líderes estrangeiros no país nesse período.